jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Olá, olá, olá. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto. Por sinal, aniversário da minha terrinha, cidade de Araraquara, lá no interior. 200 anos, hein? Olha aí. 22 de agosto de 2017, começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Claro, sempre em rede, a MFM 100,9, 620 kHz, para você que nos acompanha pelo radinho todos os dias aí. Que prazer, viu? Muito bom estar com você na maior rede de rádios do Brasil, fazendo e prestando serviço ao ouvinte Jovem Pan. Também pela internet, YouTube, Facebook da Pan, você não pode perder o nosso programa, interagir conosco, e é o rádio com imagens, é verdade, você pode acompanhar tudo o que acontece aqui na Jovem Pan. Eu sou Fernando Martins, estou esperando a sua participação. Mas como? Muito fácil. Pelo telefone ao vivo durante o programa 2870-9707, as linhas estão desocupadas. Vai tentando e vai ligando. Também pelo WhatsApp 931170620. Aí você pode fazer o que quiser. Foto, vídeo, áudio, mandar a sua denúncia. Qual é o problema que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, também aí na sua cidade? Alô, região metropolitana, direito do consumidor? Fique muito à vontade, porque aqui você sabe, o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
É isso aí, aqui você tem voz, é o Ligado na Cidade. Você participa também pelo Twitter, @portaljovempan. E você coloca a nossa hashtag Ligado na Cidade. Eu quero ouvir você. Alô? Alô?
Alô?
Quem
alô,
fala?
Alô, Fernando Marcos.
Oi, Marcos. De onde?
De São Paulo, capital.
Tudo bem, Marcos? Dá uma diminuidinha, por gentileza, no volume do seu rádio, de onde você está me ouvindo, e me ouça pelo telefone. De que lugar, Marcos?
São Paulo, capital.
Muito bem, Marcos, diga lá, o que você manda?
Ô, Fernando, tenta me ajudar aí. Que é o seguinte, eu tô com um problema com a Vivo, já fiz dois acordos, né, feitos pelos atendentes, os mesmos não foi cumprido, né? E perante tanto a Vivo e a Anatel, que eu tive fazendo a reclamação também, não tive êxito, né? E, assim, pelo preço do serviço prestado, né, que me fez é não pagar o que eles estão cobrando e, em cima disso, fazer esses acordos, né, de tanto de internet como via telefônica, e o mesmo, eles não deram nem o parecer, simplesmente ligaram, depois falando que não era possível e deixando haver navios.
Sem dúvida.
Tem que dar uma solução certa.
Sem dúvida. Ô Marcos, eu vou pedir para você ficar na linha, falar com a nossa produção, para a gente pegar todos os seus dados, ver o que acontece e tentar aproximar aí o seu problema da solução. 2870-9707, vem bater papo comigo, alô?
Alô, bom dia, Fernando.
Oi, tudo bem? Quem fala?
Marcos, Cidade Carvalho, São Paulo.
Ó, outro Marcos, segundo Marcos seguido, diga lá.
Tudo bem?
Tudo certo.
Eu sou ouvinte de vocês há muito tempo, desde que o programa foi criado.
Muito
eu
obrigado.
Moro aqui na Cidade Carvalho, São Paulo.
Sim.
E tem uma feira livre aqui na rua Tales de Mileto, que é o verdadeiro horror. Começa de manhã, bagunça total, os fiscais passam, os feirantes ficam à vontade, os lixeiros passam arrecadando dinheiro, vão embora. A feira, que é para acabar entre 1h30 e 3 horas, ela acaba 4, 5 horas da tarde. A rua fica suja até umas 6 horas da tarde. Passa um lixeiro, chega a ser humilhante ver o rapaz varrendo a rua sozinho, para depois de passar um caminhão de lixo, quando é 9 horas da noite, a rua está sendo limpa.
Olha, o Marcos, a sua rua aí, o seu trecho, eu vou pedir para você falar com a nossa produção, vai entrar no especial que nós vamos produzir. Muita gente reclamando de transtornos em relação às tradicionais feiras livres aqui de São Paulo. Dá para funcionar melhor e é o que a gente vai atrás. Obrigado pela sua participação. 2870-9707, alô?
Alô?
Oi, quem fala?
Oi, é Vladimir, aqui da Vila Formosa, né? Na Vila Mafra, no Jardim Têxtil.
Fernando, sim.
Esse problema já aconteceu desde a época do Jaiminho, quando ele era prefeito, né?
Uhum.
A gente tem uma calçada aqui, uma calçada onde a gente caminha, o pessoal da terceira idade, o pessoal caminha. E essa calçada afundou pro rio, ela afundou. E um descaso que foi largar a calçada, e ali tem árvores catalogadas, tem uma série de coisas, e a gente é obrigado a ir para a calçada, para a rua.
Para a rua.
E o pessoal passa em alta velocidade, porque ali não tem casas, né? Então passa em alta velocidade. E está muito perigoso. Ela desafeta a prefeitura do Aricanduva, né? Que é o Luiz Carlos Frigério, né? Que é o nosso atual subprefeito. Ela fica em frente ao campo do Mafra, na Praça Mauro Broco.
Muito
aqui
bem.
Na Vila Mafra, no Jardim Tércio.
Ô, Vladimir, fica na linha, a gente vai pegar o endereço exato para a gente verificar o que pode fazer por essa situação. Como diz o Vladimir, a situação acontece desde a época de Jaiminho, prefeito. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso Ligado na Cidade, eu quero ouvir você.
Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Luiz. Toda segunda-feira esse sofrimento para entrar no aeroporto de Congonhas. Até quando a gente vai aguentar entrar em Congonhas e ver esse monteiro de carro de dupla fila, tripla fila? Gostaria de dar uma resposta aí. Quando que a CET e a prefeitura tomar uma providência? Esse monte de carro que está parado em lugar proibido em Congonhas.
Eu, Marcos Paulino, aqui da rua Pedro Vitorato, aqui na região da Vila Ema. Eu tenho deixado alguns recados aí para vocês a respeito da rua Pedro Vitorato, aqui na altura dos 6.400 da Avenida Sapopemba. Essa rua ela tem um trecho de uns 200 ou 300 metros, que ela é mão única, e ela só sobe, e é muito alto para subir, e é com pedra.
Fernando, eu moro na região, no bairro Jardim Santo André, e próximo da minha casa tem uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela fica no topo de um morro, fica no condomínio Maracanã. Eu moro atrás dessa caixa d'água. Na gestão anterior, eles tiraram os moradores que moravam em volta dessa caixa, porque era reserva de mata, que foram invadidos com vários barracos. Eles tiraram e realocaram para outros lugares. Agora, depois de uns 2 anos atrás, aconteceu uma nova invasão de barracos sendo feitos próximo da caixa d'água. A nossa preocupação de quem mora embaixo é que eles mexendo com a terra acabam que mexendo com a estrutura da caixa e que a caixa vem abaixo. Meu nome é Divana.
Você, ligado na cidade.
Para acrescentar aqui um problema que chega pelas redes sociais, a Mayara Cristina está dizendo que a região do CEAGESP, ali na Gastão Vidigal, se não me engano, né, aquela região, cheio de morador de rua e usuário de drogas, está muito perigoso para os pedestres e também para quem passa de bicicleta ou até mesmo quem para no semáforo. Custódio, o Vitor, vamos anotar essa região aí. Lembra que a gente já tinha recebido outras reclamações? Pessoal que mora aí no entorno, Vila Leopoldina, entre em contato com a gente, tá bom? E olha, a nossa ouvinte, a Marcela, Marcela Rodrigues, está com problema com a faculdade Anhembi Morumbi. O que que acontece? Ela se matriculou lá em 2014 para estudar aviação, mas por problemas pessoais precisou trancar o curso. O que acontece? Ela voltou agora, em 2017, a ingressar na faculdade, mas dessa vez ela mudou de curso, de aviação para gastronomia. A Anhembi Morumbi pediu que ela pagasse uma nova taxa de matrícula e a primeira mensalidade do curso. Ela cumpriu com as obrigações financeiras, mas na hora de ter acesso aos serviços da faculdade, olha só.
Eu tô perdendo aula, eu não tenho acesso a conteúdo virtual, eu não tenho acesso a não tenho acesso à apostila, eu não tenho acesso a contato com os professores via online. Então, assim, como as aulas começaram no dia 14/8, eu tô frequentando as aulas com autorização de cada professor. Todos eles, por enquanto, deixaram, só que eu não tenho acesso a nada disso. Então, eu tô levando pauta, tô perdendo conteúdo, tô perdendo lição, tô perdendo nota, e ninguém resolve isso.
Tudo que a Marcela já pagou dá R$ 3.200. Tudo aqui na ponta do lápis. Isso para você não aparecer sequer na lista de chamada da faculdade. A nossa produção entrou em contato com o pessoal da Anhembi Morumbi e, por meio de nota, respondeu para a gente. Veja só. Com relação aos questionamentos realizados pelo programa Ligado na Cidade, a universidade esclarece que já foi efetivada a transferência da estudante Marcela Rodrigues, do curso de aviação civil, para o de gastronomia, conforme solicitado pela aluna. Ela já está informada e já consegue acessar as áreas do site destinado aos alunos com login e senha pessoal. Sobre o financiamento, informamos que o mesmo está aprovado e a ouvidoria está tratando diretamente do tema com a estudante para apoiá-la nos trâmites burocráticos finais. A instituição se coloca à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Ou seja, depois que a nossa equipe de produção entrou em contato, que o Ligado na Cidade entrou na história, o problema foi resolvido. Ô Glauco, pode descer o carimbo, hein?
Resolvido.
Tá aí, resolvemos o caso da Marcela. Vai estudar, Marcela, gastronomia, vai ser uma ótima chefe. Depois eu quero saber de umas receitas aí. E já que nós estamos falando sobre casos resolvidos, olha, você se lembra que na semana passada eu citei aqui um problema na rua Barrânia, Jardim Oriental. E ó, a Ilume ouve a gente todos os dias, hein? Resolveu mais essa demanda, mandaram uma nota para a nossa produção explicando a operação. Em resposta ao âncora Fernando Martins, a equipe da Ilume, o Departamento de Iluminação Pública de São Paulo, esteve no dia 18 de agosto na Rua Barrânia, Jardim Oriental, realizando serviços de manutenção e eliminando o mau contato na rede, que já está normalizada. Ilume, parabéns pelo trabalho. Glauco, pode bater o carimbo.
Resolvido.
Que beleza. E se todo mundo trabalhasse igual a Ilume... Olha, sensacional. Vão muito bem, obrigado. Não só por ouvir a gente, sabe? Eu sei que eles ouvem a gente e já fazem a demanda antes mesmo da gente pedir formalmente. Mas simplesmente pelo fato de se dar ao trabalho de responder a nossa equipe. É muito bom. 2870-9707, eu quero conversar com você. Alô?
Bom dia, Fernando. É Mário Napolitano, da República Popular da Moca.
Olha aí, muito bem, Mário. Como é que tá a Moca?
Como sempre, linda, Belo.
É, Belo. Qual que é o problema?
Fernando, é o seguinte, o prefeito João Dória, quando assumiu, falou que durante o seu período de mandato, ele ia logo no começo reavaliar ciclofaixas. Eu quero falar uma especificamente, e eu não tenho interesse pessoal nenhuma nela. Há uma ciclofaixa que inicia-se próximo ao metrô Belém, ela sobe pela rua Siqueira Bueno e termina na João Soares. Até aí, perfeito. Só que ela é no mesmo lado da calçada. Ela pega duas escolas estaduais, um hospital infantil Cândido Fontoura do mesmo lado da calçada,
uhum,
e um posto do INSS, que é utilizado pela maioria por idosos, e um posto de saúde municipal.
Entendi.
Olha só o que uma ciclofaixa só faz.
Sem
Eu
dúvida.
Queria que vocês interviessem nesse caso junto ao prefeito, intercedessem junto a ele, para verificar se ele não pode reavaliar essa ciclofaixa. Olha o prejuízo que ela causa para a comunidade.
Peço para que você fique na linha, para a gente anotar direitinho o seu contato, para nós mostrarmos essa realidade e, sem dúvida, perguntar se ela tem utilidade e se realmente está no local correto. Muito bem lembrado, tem outras pela cidade que estão na mesma situação. Um abraço à Moca. Alô?
Oi, Fernando.
Tudo bem? Quem fala?
Tudo bem, meu nome é Agatha.
Oi, Agatha, de onde?
De Itapecerica da Serra.
Diga.
Na verdade, a minha reclamação é para uma outra pessoa, tá?
Uhum.
O meu namorado, ele tem um problema de fístula, é no intestino grosso.
Uhum.
E desde 2015, ele tá para marcar uma cirurgia. Já fez os exames pela segunda vez, porque venceu. E até agora a gente não tem nem marcou a cirurgia.
É um
problema grave.
É uma situação séria. E ela é feita, essa cirurgia é feita pelo sistema público de saúde, não é plano,
isso,
não é? Certo.
É pelo SUS.
Pelo SUS, muito bem. Agatha, é uma situação difícil que a gente vai pegar todos os dados certinho. É o seu namorado, no caso, né, que precisa dessa solução. E saúde, a gente sabe, né? Não dá para brincar. Agatha, fica na linha que a gente vai atrás dessa situação para você e tentar ajudar aí o seu namorado, tá certo? 931-170620 é o número para você mandar o seu flagrante, aquilo que acontece na sua rua, aquilo que acontece na sua frente e você tá vendo o problema e não tem solução, a gente tenta ajudar. Direito do consumidor também. Vem comigo.
Meu nome é Luiz Carlos, eu moro em São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos. Eu tenho feito algumas reclamações para o telefone 156, inclusive por e-mail, e não tenho obtido respostas. Quero crer que não haja nenhum corporativismo nesse setor.
Fernando, bom dia, meu nome é Gabriel. Eu venho te pedir um apelo, na verdade, que você peça para reforçar a segurança no bairro do Jardim Tremembé. Cara, já teve mais de 6 assaltos só esse mês. Casas, carros, enfim, tá crítica a coisa, Fernando. Obrigado.
Meu nome é Luiz Henrique, eu falo aqui de Imbuguaçu. A rua Avelino Mendes Rodrigues está esburacada demais. Cara, ficou uma cratera, a rua tá ficando rua de terra já, que o pessoal vai jogando entulho para poder amenizar os buracos. Mas, cara, você sai de um buraco, cai em dois, cara. Peço por gentileza para dar uma força pra gente aí. Obrigado.
Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Olha, em relação a essa questão da Moca, da ciclofaixa, que o nosso belo da Moca entrou em contato aqui, o Alexandre Reigado também diz que essa ciclofaixa, ele diz aqui que ela é ridícula, não tem utilidade nenhuma e atrapalha o comércio. E também a Simone Zupardo Dias dizendo que essa ciclofaixa não tem utilidade. Ou seja, não é só esse ouvinte que entrou em contato. Mais gente se identifica com esse problema. As ciclofaixas precisam ser vistas da melhor maneira para ter a utilidade que precisa e nos locais corretos. Tá certo? Ô, meu caro Vinícius, o que nós vamos agora? Nós podemos seguir a ECA. Agora é um caso sério, violência. Olha, eu já tô até cansado de mostrar esses casos aqui. Nós estivemos na região de Perdizes, nós mostramos a situação em vários pontos da cidade. E agora o nosso programa recebeu algumas mensagens de moradores da região da Aclimação. É um lugar muito bacana também daqui da capital, por conta da segurança do bairro. Mais especificamente, segundo os relatos, são crimes de furtos e assaltos ocorrendo ali nas proximidades e até dentro da estação Ana Rosa do metrô. Ontem eu fui até lá, estava chovendo, tinha uma movimentação até um pouco fraca de pessoas. Para quem nos acompanha pela internet, tem as imagens aí. Fui lá à tarde dar um passeio pelo Largo da Ana Rosa ali. E olha, há acúmulo de lixo, moradores vivendo em situação de rua, barracas instaladas ali, muitas crianças, famílias inteiras. Até notei segurança, tinham aí alguns seguranças ali na parte de cima da estação, com um carro de segurança ali fazendo próximo da entrada, desse acesso. Para quem nos acompanha pela internet, tem as imagens. Polícia Militar passando no patrulhamento a pé ali no Largo de Ana Rosa, também viaturas. Eu vi tudo isso, sem dúvida. Mas eu conversei com várias pessoas que, claro, muitas delas até têm medo de aparecer, porque ou trabalham ou passam por ali todos os dias e têm medo de ficar marcadas. O que acontece? Nós pegamos um depoimento em vídeo, uma pessoa que usa o terminal e resolveu falar, e depois um comerciante ali que preferiu deixar só o áudio do relato dele. Vamos acompanhar.
Tem uma quantidade enorme de menores desocupados. Eu acho que a mãe não se importa, nem pai, eles ficam largados e entram para a malandragem. Eu acho que passou de 12 anos, 13 anos, tem que responder como qualquer outro maior.
Os comerciantes aqui sofrem?
Sofre, direto. Porque ninguém vai sair correndo atrás de moleque, né? Eles atacam em bando, então não tem como, né?
Muitos deles não respeitam. Muitos, dizendo assim, praticamente todos. Infelizmente, isso acaba arcando a consequência do caso do maior. No caso da mãe, do pai, do tio, que acaba trazendo essas crianças para cá, para essa região. E, infelizmente, eles ficam abordando as pessoas, pedindo para as pessoas.
Tá aí, essa situação ali no Largo de Ana Rosa, nós falamos que esse problema está crônico. Nós não conseguimos ainda, né, Custódio, a resposta nem do metrô, nem da Polícia Militar sobre essa situação, porque tem realmente muitos menores. Tem um supermercado bem ali na região da Domingos de Moraes ali, que fica com gente na porta, você não consegue nem entrar, nem sair, ficam te coagindo, ficam te pegando para você comprar isso, comprar aquilo, dar dinheiro, usam crianças para isso. É uma vergonha uma cidade como São Paulo ter uma situação como essa. E nós queremos respostas. O que pode ser feito? Que dignidade que a gente pode dar para essas pessoas, para essas famílias e, sobretudo, para essas crianças, né? Elas não deveriam estar na escola? Não deveriam estar recebendo algo de bom e de útil? Mas nós não temos isso. É uma situação complicada. E já que a gente disse aqui que o problema de segurança é crônico, nós não estamos inventando, está espalhado, inclusive, por toda a cidade de São Paulo. Veja, quem nos acompanha pela internet, até convido você, amigo do rádio, se tiver um tempinho, a ver a nossa página no Facebook, também no YouTube, vai ver imagens de um crime que eu achei bárbaro que aconteceu ali na região do Morumbi. Uma fila de taxistas na rua Nilza Medeiros Martins, altura do número 280, ali em Morumbi, Vila Sônia. Tem o ponto de táxi, a fila de taxistas estão trabalhando. De repente, chega uma moto... Para, o garupa pula da moto e assalta todos os taxistas que estão nessa fila. Todos os taxistas que estão nessa fila. É a primeira vez? Não, não é. Não é. É uma cena horrorosa. Em 15 segundos, o lugar é movimentado, a rua Nilza Medeiros Martins, passa carro, passa moto, tem câmera de segurança e os criminosos não estão nem aí. O que acontece? Tem até um boato nas redes sociais dizendo que esse ponto de táxi está pagando R$5.000 para quem encontrar esses criminosos. Os taxistas estão oferecendo a recompensa para tirar os bandidos de circulação. Mas isso é verdade? Eu pergunto para os taxistas que trabalham aí. Vamos ouvir.
Não, jamais. Até porque taxista não tem dinheiro mais para nada hoje em dia, né? Se a gente fomos assaltado, é porque nosso trabalho está muito fraco. Em plena sexta-feira, 3 horas da tarde, estávamos em 10 motoristas mais ou menos, alguns estávamos no carro e outros estavam conversando como qualquer dia normal de trabalho, entendeu? Só que, infelizmente, fomos abordados por dois indivíduos que chegaram na moto e decretou um assalto. Aí pegou celulares, acho que foi de 4, e dinheiro de alguns, inclusive dinheiro meu também.
É, esse é o Alessandro, um dos taxistas que está naquele ponto, e diz que só faltava essa, né? Tem que pagar. Não tem nem condição, já roubaram o que eles tinham, como é que vai juntar R$5.000, né? E o motorista também fala sobre o medo, todos os dias ter que levantar, sair de casa e trabalhar nessa região. Não é fácil, né, Alessandro?
Muito grande. Nesse dia mesmo, amanheceu aqui a avenida principal, dois arrombamentos de comércio, de levantamento de porta de aço, e mais duas casas na região assaltada. E durante a semana, tivemos relato de motoqueiro também assaltando pedestres e carros chegando em casa.
Que situação, hein? A gente quer respostas do poder público. Região do Morumbi tá um inferno, para falar o português, claro. Eu quero participação sua aqui comigo no Ligado na Cidade. É 2870-9707. Alô?
Oi, bom dia, Fernando.
Oi, quem fala?
Eu sou o Kleber da Moca.
Ô, Kleber, fala, Belo.
Beleza, primeiramente, parabéns pelo programa.
Obrigado.
Só recapitulando essa história aí que o morador falou da ciclofaixa aí na Sicara Bueno.
Sim.
Eu sou morador de lá há mais de 40 anos e realmente procede tudo que ele falou.
Tá aí, ó, mais um.
Agora eu gostaria que vocês, se pudessem intervir também com relação à subprefeitura, porque até a gente, entre os amigos, a gente brinca que a Avenida Siqueira Bueno tem que mudar de nome, tem que ser Siqueira Remendo. Porque, imagina assim, ao final dela, ela tem uma bifurcação que chama Rua Thiers, que ela foi recapeada inteiramente. E a Siqueira Bueno é como algumas ruas de São Paulo. Tapa um buraco ali, ao invés de fazer um projeto para recapear a extensão toda.
Tá aí, a situação realmente precisa melhorar, Kleber. Obrigado, nós vamos atrás desse caso para você. 2870-9707, alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É Guilherme.
Oi, Guilherme, de onde?
Eu estou falando aqui de São Paulo, Parque Jabaquara, rua Dr. Mário Mourão.
Diga lá.
Essa rua é uma rua estreita, onde tem dupla mão de direção,
uhum,
e só pode passar um carro por vez. E o CET direcionou as duas pistas da Avenida Pedro Bueno para essa rua aqui. Então, os carros passam em alta velocidade, passam praticamente 20 carros por minuto, os moradores não conseguem entrar e sair com seus carros com segurança.
Tá aí a reclamação do Guilherme, ligado na cidade, reclamando ali do Parque Jabaquara. Vamos oficiar a CET, que eu também sei que está nos ouvindo por conta dessa situação. Já que nós estamos falando da CET, tem uma pessoa aqui no chat denunciando o semáforo de pedestres. Alô, CET, na Avenida Radial Leste, altura do metrô Belém, próximo ao CEJA, Dona Clara Mantelli. O semáforo, segundo eles, está com tempo para o pedestre muito curto, fechando rápido, e principalmente os idosos e deficientes não conseguem conseguem atravessar com segurança. Por favor, CT, vamos ter uma atenção também a esse trecho. Alô?
Alô, Fernando?
Quem fala?
É Lígia de Santo Amaro.
Oi, Lígia, tudo bem?
Tudo.
Diga lá.
Então, a minha reclamação é sobre a Ultragaz.
Uhum.
O gás terminou justamente na hora que o caminhão estava passando na frente da minha residência. O valor que eu paguei desse gás de 13 quilos foi R$90. Eu tenho uma funcionária aqui na minha casa, onde ela mora no Jardim Ângela. O mesmo gás, a mesma distribuidora, ela paga R$68.
Mas isso é um absurdo.
É um absurdo, exatamente. Então, assim, eu vou ter que mudar para o Jardim Ângela para pagar um gás mais barato?
Pois é, ou vai ter que ficar lá sentada com o botijão esperando passar o caminhão lá, que é mais barato. Ô, Lígia, nós vamos pegar o seu endereço, a sua reclamação certinho, e vamos perguntar para a Ultragaz. O que, que é diferente? Será que vem mais ou menos gás no botijão? Só falta essa, né? Bom, a gente vai ter mais, inclusive, olha, amanhã, como nós temos trabalhado em relação a plano de saúde, né? Vamos ter mais uma reclamação, o caso da Cristiane, que está sofrendo barbaridade, precisa resolver o problema dela, e a gente vai falar aqui amanhã sobre esse caso. Também, direito do consumidor, emissão de nota em relação à autoescola, que muita gente não pede nota para esse tipo de serviço, né? Então o Dr. Rolo vai explicar para a gente. E se você tem alguma dúvida, quer alguma dica relacionada ao direito do consumidor, pode mandar para a gente. É 931-17-0620, 931-17-0620, é o nosso canal direto para a gente poder trocar ideia e pegar o seu problema e tentar aproximar da solução. É a ponte que o Ligado na Cidade faz, é o que a gente se propõe aqui e está dando certo. Por isso eu conto com a sua participação, tá ok? Hoje, infelizmente, está acabando o programa, o tempo é curto. Se você perdeu algum trecho, não faz mal. Tem na internet, no YouTube, no Facebook ou ainda 7:30 reapresentação nas redes sociais e no aplicativo da Pan. Tá combinado? Amanhã eu volto com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Afinal de contas, você sabe, aqui o seu problema é o meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.